E a gente hoje está numa conversa muito interessante, que é a respeito do curso de biomedicina da Unesc, e as acadêmicas estão realizando um projeto sobre a importância da doação de sangue, até por conta do mês de novembro. Dia 25 é o dia do nacional, né, doador de sangue, e também dia 20 é o dia do biomédico, né? E aí integraram a disciplina, os conhecimentos, a disciplina de hemoterapia, para falar sobre esse projeto. Estamos aqui hoje na Rádio Marconi com a Gabriela, a Emily, a Laura e a professora Bettina. Nós falávamos agora há pouco, a professora citava sobre os tipos de doações sanguíneas, e ela citou uma sobre a férise, né, professora? E tem umas divisões ali até para a gente entender, né? Como é que é? Bolsa de plaquetas, a gente que é leigo, como é que funciona a férise?
Então, a férise é essa doação de sangue em que se separa o componente do sangue que tem essa necessidade, né, de captar. Então, por meio de um equipamento, né, o doador de sangue vai ser coletado o sangue dele, e esse equipamento vai selecionar esse componente que se tem interesse. E o resto do sangue que não vai se usar volta para o doador. Então, é muito interessante porque geralmente se coleta aí plaquetas, né? A doação de plaquetas por aférese. E esse doador, então, ele consegue retornar esse sangue e consegue repetir essa doação com um intervalo aí de alguns dias. E essa célula, a plaqueta, né? Que é um fragmento de uma célula, na verdade, ela auxilia muito na cicatrização de feridas. E tem muitos pacientes que, quando tem a contagem baixa de plaquetas, né? Sofrem com isso, com hemorragias, não conseguem cicatrizar as feridas. Então, é muito interessante essa doação. Para o doador, que consegue doar com facilidade, e para o paciente, que precisa também dessas plaquetas. Muitos também que precisam de uma ação preventiva, para casos em que precisam de procedimentos invasivos, né, que tem baixa contagem de plaqueta, ou disfunção de plaqueta, vão se beneficiar dessa doação aí por aférese.
A aférese, interessante, não tinha ouvido ainda falar desse tipo de doação. O dado importante que vocês falaram é que poucos dias pode fazer uma doação novamente, porque a normal é dois, três meses, né?
Três meses para as mulheres e dois meses para os homens.
Então, uma semana a pessoa pode fazer mais que uma doação também.
Intervalo de 48 horas ela já consegue doar novamente plaquetas. Uhum. A doação por aférese, por não retirar um volume de sangue muito grande, o plasma, né, que é a parte líquida que causa dá essa volemia normal no corpo, ele consegue as células conseguem se refazer, vamos assim, né? Reconstituir
regenerar
a quantidade. Exatamente. Produzir novas células, né, de uma forma muito mais rápida. Então, isso acelera a doação. Imagina um paciente que tem uma leucemia, por exemplo, com algum defeito nas plaquetas, ele precisa receber essas bolsas de uma forma muito contínua, né? Todos os dias, muitas vezes, mais de uma bolsa de plaquetas. Então, o paciente que vai doar por aférese, citar o exemplo que a gente falou antes, né? Uma bolsa de sangue total, ela ajuda 4 pacientes, salva 4 vidas. Uma dessas vidas seria pela utilização de plaquetas. O paciente que doa plaquetas pela plaqueta aférese, ele consegue ajudar até 8 pacientes. Uma doação por aférese de plaquetas rende 8 bolsas de plaquetas. Então, tem um rendimento muito grande. Só que tem muito tabu ainda em cima dessa doação, porque o paciente fica ligado à máquina, o acesso venoso, o sangue passa por uma máquina e volta para ele. Então, ele tem que ficar em torno de 1h30 lá, ele pode ter alguns efeitos adversos, como, por exemplo, sentir um pouco de frio, tremores, mas tudo isso é seguro, o paciente fica acompanhado o tempo inteiro.
É semelhante a uma diálise?
Muito parecido, só que a diferença é que algumas células são retiradas e o sangue não é só filtrado, né, como é na hemodiálise. Então, as células são retiradas, elas ficam numa bolsa específica e aí elas vão ser utilizadas para pacientes que necessitam. Então, a frequência de doação ela é muito maior, né? Ele consegue doar muito mais e ajudar muito mais gente também.
Com certeza. Falando agora dos tipos, né? Que geralmente o EMOSC, né? Estamos com o banco baixo, né? Estoque tal tipo sanguíneo. Então, quais são esses tipos sanguíneos, né? Tem no estoque? Tem isso o tempo inteiro? As pessoas podem doar? Tem lá no estoque, né? Eles podem ser doados? Quais que podem ser doados, né?
Então, de tipos sanguíneos, existem muitos tipos. Os mais comuns conhecidos é o tipo A, B, AB e O, que são tipos sanguíneos comuns na população mundial. Mas, além desses, existem mais de 50 tipos de sangue que são considerados os sangues raros. E aí imagina a dificuldade de uma pessoa, né, que precisa de um sangue raro encontrar outra pessoa para fazer essa doação de sangue raro. É, esses tipos sanguíneos, eles são determinados por algumas substâncias que a gente tem em cima das hemácias, que são as células vermelhas do sangue que transportam oxigênio. Então, uma pessoa que tem o tipo sanguíneo A, ela tem uma molécula do tipo A na membrana da hemácia. E, além disso, esses tipos sanguíneos podem ser positivos ou negativos, que é o sistema RH, né? Que também é um outro antígeno, uma outra molécula que está em cima dessas células. É, existem, né, os doadores universais e os receptores universais. Então, o doador universal, ele é o O negativo, é o que ele consegue levar, né, essa... Desculpa, levar essas células... É, sem nenhum problema para outros indivíduos. Então, uma pessoa do tipo A consegue receber um tipo sanguíneo O negativo. É, além dessas células, então, normais, né, desses tipos sanguíneos normais, a gente tem os sangue raros. Esses sangue raros, eles têm essa dificuldade de encontrar, né, doadores específicos. E todos esses tipos sanguíneos, eles vão ser trabalhados, vamos dizer assim, da mesma forma dentro do banco de sangue. Então, uma importância grande, né, é que o tipo O ele consiga doar para todo mundo. Então, o ideal seria que ele estivesse em maior quantidade dentro do banco de sangue também. Mas o Hemosc, ele faz um trabalho bem legal de sempre divulgar qual é o sangue que está com o estoque baixo, qual o sangue que está com o estoque normal. E aí, geralmente, e nessa época de final de ano, né, de festas de final, sim, de ano, a procura pela doação de sangue, ela cai bastante. Então, eles precisam ter um estoque mínimo ali, né, para atender os hospitais mais próximos e conseguir, né, suprir a necessidade de indivíduos que vão estar precisando. Muitas vezes a gente imagina que a doação de sangue, ela só vai ser importante ali para a pessoa que sofreu um acidente, que está doente naquele momento. Mas existem indivíduos, por exemplo, os hemofílicos, que têm uma deficiência, né, de alguns fatores sanguíneos, que eles precisam de doação de sangue constantemente, quase que todos os dias. Uhum. Então, é muito importante frisar que a doação de sangue, ela tem que ser constante. E não só, muitas vezes, ir doar para uma pessoa porque eu conheço, porque é meu parente, porque é um amigo. Então, lembrar que a gente pode ajudar pessoas que a gente não conhece.
Uhum, né? Importante. Até nessa linha de pensamento que você explicava, recentemente o Hemosc, né, estava registrando queda de doações de sangue, o A positivo, o O negativo e o A positivo, né? Importante, quem tem, uhum, esses fatores RH aí, é importante, exato, fazer a doação, uhum, né?
Isso mesmo.
É. Acho que a gente pode passar também o telefone do Hemosc aqui, né? 3444-7410, telefone aqui do Hemosc Criciúma, né? E tem o site do Hemosc, os agendamentos, né, estão sendo feitos também, o hemosc.org.br, tem essa interação, né, dos hemocentros do estado. É importante também, né, fazer esse alerta, as pessoas se direcionarem para fazer as doações, né? Importantíssimo. Bom, falamos de tudo que era necessário falar sobre o projeto, sobre a doação de sangue. Imagino que realmente seja algo bom de trabalhar também, sim, a disciplina, sim, de hemoterapia, falar esse conhecimento, né? Esses tipos de doação, que claro, não é geralmente falado, né? Só a doação comum, né? Importantíssimo. Agradeço a participação de vocês aqui.
A gente que agradece o espaço, né? Uma última coisa só para a gente falar antes, sim, de encerrar, que a gente acabou não citando antes também, é a doação de medula óssea. Né? O paciente, quando ele vai fazer a doação de sangue, ele coleta um tubinho de sangue a mais e esse sangue, ele é analisado. É analisado o tipo, né, sanguíneo desse indivíduo, mas não A, B. É um tipo sanguíneo, uhum, um pouco mais específico, que vai conseguir ter essa compatibilidade com doação de medula óssea. Quando uma pessoa precisa de um transplante de medula óssea, é dentro de um banco, né, de medula óssea, que é o Redome brasileiro, que a gente consegue também se tornar doador de medula óssea e ajudar a salvar vidas ainda mais, né? Porque a medula óssea, no momento de um transplante, ela consegue ajudar aí muitos pacientes que muitas vezes estão fadados, né, uhum, a não conseguir a cura daquela doença. Muitas leucemias, cânceres e outras doenças específicas também. Então, no momento que a pessoa for lá fazer a doação de sangue, ela já pode se tornar um possível doador de medula óssea também.
Muito que interessante. Então, tem ajuda de toda maneira,
exato,
né? Importante. Obrigado, Gabriele.
Obrigada também a todos os ouvintes.
Conosco. Obrigado, Emily.
Obrigada pelo espaço.
Obrigado, Laura.
Obrigada.
Bom, é isso aí, então. Temos um recado. Falamos sobre o curso de Biomedicina da Unesc. Falamos sobre a disciplina de hemoterapia que trabalha esse projeto que elas trouxeram hoje aí sobre a importância da doação de sangue.